Boa noite a todos. Declaro em nome de Deus aberta a 27ª sessão ordinária no dia 18 de setembro da sessão legislativa do ano de 2023 da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Aporé. Verificada a presença mínima de um terço dos vereadores, daremos início à reunião com o pequeno expediente. Senhora primeira secretária, peço que faça a chamada nominal dos vereadores presentes.
Nobres colegas, atenção para a chamada nominal. Cláudia Aparecida da Silva.
Presente.
Demilson Alves de Souza. Geise Bezerra de Oliveira. Presente. Gilson Jesus de Souza.
Presente.
Jackson Félix de Moraes.
Presente.
Luiz Antônio Nunes de Souza.
Presente.
Murilo de Moraes Carvalho.
Presente.
Oliveira Souza Fleury.
Presente.
Reginaldo Rodrigues Ferreira.
Presente. Sendo a ata da 26ª sessão ordinária, realizada no dia 11 de setembro de 2023, da Câmara Municipal de Aporé, de conhecimento prévio dos senhores vereadores, levo a ata em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Senhora primeira secretária, peço que faça a leitura das proporções encaminhadas à mesa.
Ofícios enviados, não há. Ofícios recebidos, não há. Requerimentos, não há. Projetos, não há.
Peço ao vereador interessado em fazer uso da palavra em assunto de livre escolha durante o grande expediente que faça a inscrição nesse momento com a senhora primeira secretária. Ordem do dia. Verificada a presença da maioria absoluta dos vereadores, nessa reunião, daremos início à ordem do dia. Como não há proposições escritas encaminhadas à mesa, abro a palavra aos vereadores para que apresentem indicações e requerimentos verbais. Com a palavra, a vereadora Cláudia.
Lá no Alex.
Boa noite, com licença, senhor presidente. Estou aqui para abonar a falta do nosso companheiro Edmilson, vereador.
Coloca em discussão o requerimento verbal da vereadora Cláudia. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Grande expediente. Esgotada a pauta da ordem do dia, daremos início ao grande expediente. Em obediência à ordem escrita feita à primeira secretária, no pequeno expediente, concedo a palavra aos inscritos, por uma única vez, para que possam tratar de assunto de livre escolha. Lembrando que será passível a parte dentro do tempo reservado ao orador para questionamento, esclarecimento ou debate, pronunciamento do vereador que estiver com a palavra. 15. Explicação pessoal. Esgotada a pauta do grande expediente, começaremos a fase da explicação pessoal. Lembro aos senhores vereadores que a explicação pessoal se destina à manifestação de vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. A palavra está aberta para manifestação pelo prazo máximo e improrrogável por 5 minutos para cada vereador que estiver com a palavra. Vai lá no 5. Com a palavra, vereador Barretinho.
Com licença, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente. Os internautas que nos acompanham através aí dos links das redes sociais da Câmara Municipal. Aos ouvintes da 105,9. Boa noite a todos. Gostaria só de salientar. Hoje, conversando com o senhor João Firmino, que é proprietário aqui, vizinho da cidade de Aporé, onde eu já havia conversado com ele há algum tempo, a respeito de montar uma usina, né? Usina de energia solar. E hoje foi concretizada a ideia, vai ser montado aqui em Aporé. Graças a Deus conseguimos. É uma usina que vai gerar aí em torno de 700 megawatts para a cidade de Aporé. Vai ser ali ao lado de Vinho Borracheiro. Só para deixar aí para a população que em breve vai ter aí essa energia solar. E o meu mais, muito obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Cláudia. Que mesmo com atestado está aqui, né, Cláudia?
Com licença, senhor presidente. Realmente, estou de atestado até segunda-feira, né? Fiz um procedimento cirúrgico, onde eu levei uns pontos aqui, mas isso não me impede de estar aqui acompanhando o trabalho. Eu só quero ressaltar aqui sobre um acontecimento que aconteceu no grupo, apesar que a gente não pode muito se exaltar quando a gente vê alguma passagem em grupo político, né, que seja. Alguém falando que vereadores não estão fazendo nada, que Tumirim está esquecido. Eu acho aqui que todos aqui são provas de requerimentos que eu faço, requerendo cano, encanamento, requerendo asfalto. Tivemos em Goiânia há pouco tempo, onde foi entregue ao deputado pedindo lama asfáltica para Itumirim. Sempre quando a gente falta energia, tanto eu como acredito que mais aqui o Oliveira, pede também. Todos aqui trabalham, todos que estão aqui suaram para estar aqui. Nós não estamos aqui brincando de ser vereador, nós estamos aqui porque cada um tem um propósito e Deus conhece o nosso coração e sabemos o que a gente faz pelo povo. Eu falo por mim, perante meus colegas, para mim estar aqui, eu limpei chão para os outros. E isso, eu não me envergonho disso, né? Então, eu só quero dizer, se eu estou aqui é porque Deus permitiu e a população permitiu. Então, eu não estou aqui brincando de ser vereadora, tá? Meu amigo eleitor. Eu sei que o senhor não está muito feliz com a realidade, mas isso é em geral, não é só em Aporé ou em Tumirim ou o que seja, né? Então, eu só peço para o senhor ter paciência. E como diz o senhor, é pertinho de Serranópolis, não tem importância o senhor transferir o seu título para, como o senhor já falou, que vai transferir. Eu acho que é a melhor coisa que o senhor faz, tá? Mas vai o recado aí para o senhor, tá bom? Obrigado. E quero aqui agradecer a todos, né, que eu fiz uma cirurgia semana passada, e todos me ligaram, me pedindo oração para mim, graças a Deus estou aqui, vou fazer outra cirurgia, é um pote maior, mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E o que precisar, a gente está aqui, quero aí parabenizar o Renato, com tantos requerimentos feitos aí, a pedido que fosse feito uma faixa em frente ao Marquinho, né? Agora tiraram aquele quebra-mola, pediram para reconstruir de novo, eu também fui uma das pessoas também que pedi, como o Pepa também, vários aqui pediram, então está sendo concluído, quero aí agradecer por ter nos atendido aí e a população também, porque muitos aí ligaram no meu celular pedindo para a gente poder ver antes que acontecesse algum desastre, algum acidente, mas está aí, está refazendo até um quebra-mola melhor, né? Melhor do que aquele que tinha. Aí eu quero agradecer a Deus, primeiramente, agradecer a todos aqui presentes, tá? E muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Murilo.
Boa noite, senhor presidente. Peço a licença da palavra. Boa noite, público presente também. Hoje aqui só falar do descaso do governo com o nosso município, né? Viajamos essa semana para Goiânia, fui maior presidente. Daqui Tumirim, acredito que até novembro com a chuva, vamos ficar sem asfalto de novo. Daqui para Cacilândia, mais uma vez sem asfalto. A Getop vem aqui, o pessoal, nosso povo de Aporé e os políticos costumamos agora, nós acomodamos, porque eles vêm e mandam os tampa-buraco aqui. E aí a gente fala, nossa, tampou os buracos, tá bom. E aí a gente vê o descaso que é com o nosso município. Um município que gera imposto, muito imposto para o nosso estado, e o governador dá as costas para o nosso município. Essa empresa aí que está aí agora, Equatorial, só aqui na Câmara agora, deu um pico de, ao menos que 10 piscadas de luz aqui. Eu sei que é difícil, porque o pessoal do Aporé chega na gente e fala, aqui em casa trocou a lâmpada de fora aqui do poste ontem, e já queimou, daqui 2 dias tá, a luz está queimada. Tá aí a explicação, ó. O Lucas mesmo hoje falou que teve um prejuízo, somou lá na casa dele, de mais de R$600, por conta dessas quedas de energia. Onde nós vamos parar com o nosso Aporé? Será que nós vamos ter que fazer um protesto? Será que nós vamos ter que chamar a televisão aqui agora? Está difícil a vida do aporeano. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gilson.
Com licença, senhor presidente. Boa noite a todos. Murilo está coberto de razão, vereador. Quando fala da energia, nem começou o período chuvoso e nós já estamos tendo problema com energia. De novo, né? Sempre. E o que a vereadora Cláudia falou, eu não sei quem que é o cidadão que falou nas redes sociais, mas não é fácil a vida de vereador, não. Eu já estou no terceiro mandato, então a gente pode falar isso. E eu já cobrei nessa casa, onde o prefeito já tem mais de ano, que ele não responde os requerimentos nossos. Como que o vereador trabalha? Você faz o requerimento e a resposta não vem. Às vezes tem algum vereador que faz requerimento, ele vai de acordo com o que do planejamento da administração, e aí acaba sendo feito. Mas às vezes não é porque o vereador pediu, né? E se às vezes responde, de boca, um ou outro, porque os meus tem mais de ano que não vem. E pela segunda vez, eu estou cobrando a resposta do requerimento. Tem lá o senhor do Tumirim, onde a senhora, a vereadora Cláudia, já fez requerimento, eu também já fiz, para fazer a casa, né, do senhor Sebastião, e até hoje a resposta também não veio. A resposta não vindo, como que você vai responder às pessoas que te pedem? Quando a gente faz requerimento, porque uma pessoa ou outra pediu, ou ideia que você teve, mas infelizmente não vem. Então é difícil, a vida do vereador. Fazer projeto, como que você vai fazer o projeto? Qual é o projeto que você consegue fazer que não onera o município? Todos os projetos que têm despesa, eles se tornam condicional. Então nós não podemos fazer projeto. Por isso que fica aí esse requerimento de quebra-mola, né? Projeto por nome, em prédio público, infelizmente essa é a vida do vereador. Né? Então é assim, eu só torno a falar isso porque eu cobrei o prefeito numa reunião interna e até hoje nada da resposta do requerimento. Pelo menos o meu, prefeito. Queria que o senhor respondesse para quem possa passar para as pessoas que fez o pedido. Eu mais, muito obrigado, senhor presidente.
Mudando de assunto aí, só para me dar um recado aqui. Tem funcionário público aí que fica de tititi no meio do corredor. Sobre um projeto que eu fiz aqui. Eu só quero dar um recado para ele. O projeto de auxílio alimentação. Eu fiz. E já era para ter feito, isso era faz tempo já. Mas só agora que eu fiz. E eu pedi para esse cara não ficar falando para outro vereador bater nos caras. Pode vir bater em mim. Eu sou o autor do projeto. E quero que bate em mim. Não fica batendo em outros vereadores, não. Eu tenho as costas largas, eu vou aguentar assim. Outra coisa. Se o cara trabalhasse, ele não precisava cuidar da nossa vida. Beleza? Esse projeto de lei, ele existe em mais de 17 estados do Brasil, em quase todos os municípios do Goiás, com o nosso salário que está defasado desde 2008, é o menor salário que tem em volta do sudoeste goiano, é o nosso. Itajá é quase 6 mil, o nosso está lá embaixo, bem diferente. Então eu falo para o senhor, que falou isso aí hoje no corredor da prefeitura, me procura, ou procura qualquer um aqui na Câmara, que vai explicar. Sobre ainda não ter saído na rede social, aí, na rádio, no nosso jornal, o Aporé em Foco, é porque a gente não terminou de adaptar certinho, em cima. E a hora que a gente achar, ou eu, o presidente, achar que eu devo publicar, eu publico. Enquanto eu não achar que não deve publicar, não publico. Não por espontânea ou pressão de alguém. Ainda mais de um desocupado que não tem o que fazer, fica à toa no corredor da prefeitura. Beleza? Mais alguém vai falar aí? Com a palavra, a vereadora Cláudia.
Com licença, senhor presidente, boa noite. Eu não poderia deixar de falar sobre a Casa Associação a mesmo, né? Onde eu sempre vou acompanhar paciente, o meu trabalho, e eu vejo a dedicação dos funcionários, das meninas da limpeza, tanto da limpeza da cozinha. Então, estou aqui para agradecer, né? Em nome da Alessandra, Matilde, Thalita, a Tieneri. Eu quero agradecer vocês aí pelo apoio, pelo carinho que você tem, não somente conosco de Aporé, mas com todos que é associado da casa. Parabéns aí pelo trabalho e as meninas aí da limpeza e da cozinha. Parabéns. E parabéns aí o presidente. Quero aí agradecer, tá? Você é uma pessoa, um super humano, sempre reconhece o nosso esforço, sempre fala, não, se você não está bem, você não venha. E é assim o nosso companheirismo. Parabéns, você está sabendo exercer o seu grande papel aí para quem foi eleito. Parabéns, Reginaldo, presidente.
Muito obrigado, Cláudia. Com a palavra, o vereador Barretinho.
Com licença, presidente, mais uma vez. Gostaria só de salientar, fomos procurados aí, eu, vereador Luizinho, a respeito de uma tal de mosca do estábulo, né, que é uma mosca originária da vinhaça, né, Gilson? E está atacando aqui o nosso município, principalmente os sitiantes, né, os fazendeiros aqui próximo à região, onde tem a represa, bem perto da usina também, onde tem o esgotamento, onde vai para a represa, né, que é lá na Nova Querência. Então, está atacando. É um mosquito que ele, tipo, o Gilson estava me explicando ali, diz que é tipo uma mutuca. Ele pega o animal, né, vocês podem até pesquisar aí, chama mosca do estábulo. Ele pega o animal fica louco, né, dá uma giriza nele e sai correndo. Diz que bate cabeça e o trem é feio. Inclusive, um dos sitiantes já me reclamaram, inclusive estava ali com o Gilson ali, ele me ligou e já perdeu uma res lá no pasto dele e disse que vai tirar as res dele para estar levando para o outro sítio que ele tem em Itajá, porque realmente as coisas estão difíceis. O Luizinho procurou, aí eu acho que eu, depois ele até quiser concluir aí o assunto, pessoal da 2M e pessoal da Nardini também, e o pessoal disse que ia tomar uma providência e colocar umas armadilhas aí para estar capturando essas moscas. Mas coisa que não é fácil, né? Com certeza vai ter sempre. Com certeza, somente a hora que acabar aí a safra que vai dar uma amenizada aí nessa mosca, né? Luizinho, não sei se tem como aí, através do Senar, ver alguma coisa para a gente correr atrás disso aí. Eu acabei de mandar uma mensagem para o Edmar da Nardini para estar vendo o que pode ser feito, porque realmente ataca os pequenos sitiantes, e os pequenos sitiantes têm pouquinho gado, né? E acontece isso, um prejuízo de um bezerro é um prejuízo muito grande. Mas está aí, está feita a reclamação, né? O Luizinho prometeu que vai estar vendo amanhã novamente também. Eu esperar uma resposta do Edmar, da Nardini, para a gente ver o que pode estar fazendo aí a respeito dessa Mosca do Estábulo. Boa noite.
Com a palavra, vereador Gilson.
Com licença, senhor presidente. Então, vereador Barreto, se tratando do mosquito, né? Um mosquitão bobo que a gente fala, né? Infelizmente, Barreto, aonde tem usina e joga vinhaça, ela vem. Esse mosquito, ele parece que é nativo, onde tem as usinas. Infelizmente, a gente vai ter que aprender a conviver com isso, infelizmente. Porque eu tive em Serranópolis aí uns 90 dias atrás, lá na fazenda do Didi, que era Didi Chumbo, então o senhor conhece. E fui comprar duas vacas dele lá e a mosquito estava no gado dele lá, que estava tendo que ficar doido o gado. Não é que o gado enlouquece por causa do mosquito, é porque é tanta que ela vem no olho, ela vem na orelha, no nariz da criação, então a criação fica desinquieta, né? Então onde ela fica se esfregando, corre para lá, corre para cá, o gado não quieta, né? Só perde peso. Infelizmente, a gente vai ter que conviver. Todo lugar que tem usina é assim, infelizmente. E eu também queria aqui, senhor presidente, fazer um pedido ao senhor, né, que o senhor pede para o prefeito vir nessa casa, para a gente sentar e conversar referente loteamento. A gente tem uma procura muito grande, eu recebi 3 ligações essa semana, eu não sei se teve esse boato na cidade aí de uma possibilidade de um loteamento novo na cidade, público, né, tem os loteamentos particulares, eu estou falando público, da prefeitura desapropriar uma área. Até as pessoas me perguntando referente lá do finado de Levi, se realmente vai sair o loteamento ou não, ou se vocês, alguém, sabe informar alguma coisa, que as pessoas estão precisando, né, e eles querem saber. E a única forma é a gente sentando com o prefeito e ver o que é o pensamento dele, né, que essa casa possa pedir ele se realmente tem esse plano ou não de fazer um loteamento, porque acho que ainda dá tempo de fazer, né. Então, eu queria que o senhor pedisse ao prefeito para ele vir na próxima reunião para a gente sentar com ele e ver a possibilidade aí de um loteamento, se realmente vai ser concluído esse do finado Levi. Tá bom? Gilmar, muito obrigado.
Gilson, muito bem lembrado mesmo. Falar com ele mesmo, porque esses dias atrás também me liga e você fica igual um cachorro cair de mudança. Não sabe o que está acontecendo lá embaixo, você não sabe explicar, não sabe se vai ter outro loteamento. Como é que estão os documentos que levar lá para tirar cheque, faz tempo. Vamos ver se ele vem aqui mesmo, semana que eu vou fazer o convite amanhã. Vamos ver se vai que ele chegar aí lá para quinta-feira, ele vem aqui explicar mais para a gente. Mais alguém vai ir? Encerramento. Com a palavra, vereador Jackson Félix.
Meu boa noite a todos. Só para esclarecer a questão da mosca que os meninos estavam comentando. Próximo à Costa Rica, há uns anos atrás, onde tinha usina, o pessoal parou de querer ao gado. Porque ela é tanta que ela vai ficando, que o gado realmente não para. Eles ficam e ela tenta dia e noite. Ela é terrível, a bichinha. É muito bom ter a usina, o serviço, mas infelizmente nós todos sabemos que não tem nada que só traz vantagem, tem as desvantagens. Em qualquer segmento que a gente for, você vai fazer um prédio, você tem que limpar um terreno, derrubar a árvore, o ambientalista vem e já briga porque derrubou a árvore, mas se não fizer, não constrói. Então, esse é o preço. O Gilson explicou, pode até tentar controlar, mas acabar não consegue. É impossível. Agora, a questão do loteamento do Levi, se não tivesse morrido, com certeza já teria concluído.
Hoje já não é mais o Levi, mudou tudo. É os filhos, é inventário. Acredito que o preço que seria na época não é mais o mesmo valor hoje. Até porque tudo valorizou. Dificilmente, eu não conversei ainda direto com o Renato, mas dificilmente eu acredito que saia esse loteamento. Muitas vezes as pessoas nos cobram. E acontece comigo, igual acontece com qualquer um de vocês. Mas eu ganhei a carta. Falei, gente, não adianta eu ter te dado uma carta de um terreno que não é meu. Porque na época foi doada as cartas, mas era um projeto para comprar e entregar às pessoas. Não adianta eu doar uma carta, a não ser que o ano que vem é um ano político, se eu organizar, eu vou ver se eu faço uma doação de pelo menos uns 200 terrenos lá na terra do Gilson, lá no Mato Grosso, para vocês. Aí depende de vocês para conseguir pegar lá, viu? Muito obrigado.
É, só cumprimentando aqui o assunto que eu falei sobre o auxílio, lembrando que o vereador, quando sai, o servidor que pega a diária será descontado, beleza? E é isso aí. O que é? E com o apoio de quase todos os vereadores e com o apoio do prefeito também. Beleza? Encerramento. Com a palavra, Barretinho. Show.
Já deu dois encerramentos e nós bruseando, né? Mas a respeito aí do loteamento, né? Que o Gilson citou e também o vereador Pipa citou, realmente aquele loteamento, acho que foi um pouco, foi para ganhar voto mesmo, né? Porque, segundo o que eu fiquei sabendo, teve duas ou três pessoas que confrontou para que o mesmo lote. Né? Então, que o senhor prefeito venha mesmo nessa casa de leis, a gente está aí explanando, porque o clamor é muito grande. Tem loteamento particular na cidade? Tem, mas quem paga aluguel não dá conta de pagar, né, Gilson? Pagar uma prestação aí de R$ 437,00, que era, parece que era mais alto um pouquinho, deu uma baixada, mas quem paga aluguel e ganha aí um salário da Nardini, que não é um salário tão bom, né, já paga aluguel, vai dar trabalho para construir. Então, se o prefeito realmente der os terrenos aí, que fizesse o loteamento, e desse para a população, para que a população pudesse fazer as casas, né? E também cobrar, né? Não é dar o loteamento para o que acontece aqui na cidade de Aporé, já foi debatido aqui nessa casa de leis, que muitas pessoas já ganharam terreno e vendem o terreno, né? Hoje virou um comércio, né? Hoje ali no Santa Mônica, você pode ir ali na Santa Mônica, de acho que 300 lotes que tem ali, eu creio que não tem 100 que é dono mais da carta da primeira, né, da carta de compromisso. Realmente já foi tudo trocado, negociação para lá, negociação para cá, e que eu sempre bato nessa tecla para que haja leis, para que realmente o pessoal não possa vender. Né? Doou, constrói, dá um prazo para a pessoa construir. Depois, se a pessoa não construir, é tipo um acomodata, não deu conta de construir, passa para outra pessoa. Porque realmente, ali hoje, no Santa Mônica, graças a Deus, agora colocou água, tem luz, né? Só está faltando a iluminação, que eu acredito que a gente ia em Goiânia amanhã para estar fazendo esse pedido. Até já fiz para o deputado Zé Machado. Ele disse que estaria acompanhando a gente amanhã na Equatorial para estar vendo essa parte de iluminação e cobrar mais uma vez. Né? O senhor prefeito falou que foi pago ali aqueles 100 metros que está faltando ali, onde mora o pessoal da primeira rua do loteamento Santa Mônica, que realmente ele diz que foi pago, mas não sabem cadê o documento que foi pago, se realmente foi pago. Segundo a Enel, na época, eu tive lá duas vezes, não foi pago, porque aquela área ali, realmente era uma área verde e uma área institucional. Então, quando há uma área verde e uma área institucional, realmente não precisava ter rede, né? Mas foi ali um projeto eleitoreiro, político, para ganhar voto. Então, eles deram aqueles terrenos e falaram que foi pago para colocar energia lá e não foi pago. E eu acredito que não foi. Se fosse pago, mostra os documentos para a gente estar cobrando, gente. Todos os vereadores, eu tenho certeza que a gente pode ir lá na Equatorial. E também, né, Murilo. Murilo lembrou muito bem essa questão. Né, vai começar as chuvas agora e realmente nós vamos ficar ilhados novamente. E uma vergonha essa Equatorial, né? Mudou de nome só. Ou ficou pior. Meu mais, muito obrigado e boa noite.
Encerramento. Em cumprimento à norma regimental, finalizo informando que não há matérias da ordem do dia da próxima sessão ordinária. Declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão e convido aos senhores vereadores e à população apuriana a participar da 28ª sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2023, da 16ª legislatura, a ser realizada na próxima segunda-feira, 25 de setembro de 2023, às 19h30, horário regimental. Boa noite a todos e todos vão com Deus.